já estamos com o explicador das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Mauro Paulino, é psicólogo forense. Mauro Paulino, muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador.
Olá, muito bom dia. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade.
Esta entrevista no Explicador das Manhãs 360 vai ser conduzida pela Carla Jorge de Carvalho, Judite França e Paulo Ferreira.
Mauro Paulino, bom dia, obrigada por estar connosco. Ainda estamos no meio da pandemia, mas já conseguimos perceber que impacto é que ela tem ou está a ter na saúde mental, ou melhor, será alguma vez possível perceber o impacto mais profundo deste período na saúde mental dos portugueses?
Por agora, nós já temos uma noção de que efetivamente a sintomatologia ansiosa, depressiva e até mesmo os níveis de stress registaram aqui valores consideráveis. Em conjunto com colegas, realizámos até uma investigação online com mais de 10.500 participantes e os valores demonstram mesmo essa preocupação que temos que ter ao nível da saúde mental. Contudo, a imprevisibilidade que temos em mãos, a incerteza que temos em mãos, leva-nos a acreditar que só depois de encerrarmos este capítulo é que aí teremos condições de perceber todo o impacto que isto causou efetivamente na sociedade portuguesa e não só, no mundo. Agora, olhando para trás, para outras situações pandémicas que existiram, nós percebemos que eventos desta magnitude acabam sempre por influenciar os níveis de bem-estar da população e por isso certamente não é inócuo. Adicionalmente, também o que sabemos é que este impacto vai depender muito das condições concretas de cada lar, de cada agregado, porque pessoas que perderam efetivamente o emprego, que estão numa situação de maior carência, que perderam já familiares, é expectável que estes estejam a viver níveis de sintomatologia muito mais intensos neste momento.
Marco Paulino, já vamos aos fatores que agravam a saúde mental. Deixe-me pegar nesta última pergunta da Carla para lhe perguntar se este período de confinamento e estes sucessivos meses ou de confinamento ou de situação de calamidade, enfim, com todas as restrições que isso provocou, com todos os problemas que provocou na vida das pessoas, é possível dizer que este período deixa marcas em todos, mesmo aqueles que não tinham nenhuma pré-condição de doença mental?
É de admitir que se possa dizer isso, ainda que quando se diga isso não estejamos necessariamente a falar de uma doença mental em que não tinha essa condição. Agora, certamente para todos há sempre efeitos desta situação, ou maior medo de contaminação, ou maiores receios que possam ter levado a alguns momentos de maior isolamento, inclusivamente impostos pelos estados de emergência que se avizinha e que já aconteceram.
Mas é plausível dizer que alguém que não tinha nenhuma doença mental ficou, por exemplo, deprimido?
Deprimido, nós temos que perceber que uma coisa é o diagnóstico de depressão e outra coisa são sintomas depressivos. E é de admitir que as pessoas possam ter vivenciado alguma tristeza, algum momento de maior perda de prazer em situações que antes lhe eram prazerosas, mas daí podemos dizer que resultou automaticamente no diagnóstico de depressão, já me parece mais arriscado. Uhum. Mas certamente também poderão ter acontecido casos dessa natureza, porque a variação de acontecimentos, as particularidades desta pandemia,
o isolamento,
e das vidas das pessoas, exatamente, inócuo não será certamente.
Mas Marco Paulino, que tipo de patologias é que serão mais frequentes neste tipo de contextos? Primeiro tivemos confinamento, agora desconfinamos, mas com uma série de regras também. O que é que temos casos de teletrabalho? Que tipo de patologias é que podem aparecer daqui?
Nós temos situações de depressão, é uma patologia que se é de admitir como mais prevalente neste tipo de circunstâncias. Também perturbações de ansiedade com manifestações de fobia, por exemplo, pessoas que começam a evitar ao máximo o contexto social, com medo de ficarem infectados, isso pode gerar a fobia, reações fóbicas em alguns momentos, e até mesmo, é também de admitir, quadros de stress pós-traumático, ou seja, pessoas que possam ter tido alguém próximo que ficou infectado, ficou debilitado, ou que até tenha vindo a falecer desta situação, e isso por medo dessa exposição, gerar aqui também comportamentos de hipervigilância, da pessoa estar sempre atenta, ou comportamentos de evitamento. E depois há aqui um nicho que nós não podemos esquecer, que nos leva a outra patologia, que é o burnout, não é? Que já está reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. E nós sabemos que enfermeiros, médicos, polícias, profissionais de primeira linha, estão há vários meses a serem quase explorados por todas estas circunstâncias, porque turnos mais longos, os equipamentos com que trabalham, muitas vezes privados do contacto com a família, isto também potencia reações psicológicas que têm que ser consideradas.
E neste contexto muito difícil, o SNS vai conseguindo dar resposta a este tipo de patologias que já numa situação pré-Covid e normal, digamos assim, muitas vezes já não são as mais prioritárias.
Eu estava meio estrangulado, não é? De facto, nós vamos vendo pelas notícias que há serviços que estão perto daquilo que é a sua capacidade máxima de resposta. Aliás, isso leva-me novamente a falar dos enfermeiros. Há uma greve que já foi convocada para o início de novembro, precisamente porque estão a acusar esse desgaste, esse lado crítico da intervenção, até porque o número de enfermeiros para cada 1000 habitantes em Portugal está abaixo daquilo que é o esperado. Isto leva a uma sobrecarga do sistema, sendo que depois, como eu falava há pouco, as próprias características da intervenção num serviço de cuidados intensivos é também desgastante pelo equipamento que as pessoas têm que usar. Se vão mudar de doente, têm que mudar de equipamento para não estarem a correr riscos de contaminar outros pacientes, e tudo isto leva que, em contexto ideal, deveria haver para cada doente numa situação, por exemplo, de cuidados intensivos, existisse um profissional de saúde que estivesse dedicado. E, infelizmente, os nossos números, a nossa realidade, não nos leva a concluir que isso seja uma prática comum ou pelo menos fácil de operacionalizar. Mesmo, por exemplo, ao nível da psicologia, que tem existido algumas tentativas de reforçar a capacidade de resposta nesta área, aquilo que já acontecia é que o déficit de psicólogos que existia no Serviço Nacional de Saúde, mesmo que agora tenha sido de alguma forma preenchido, jamais está nos números que seriam desejáveis para as necessidades que a população registra.
Mauro Paulino, deixe-me olhar para um outro desafio e que tem a ver com os rituais da perda. O luto passou a ser vivido também de uma outra forma, os funerais e as despedidas passaram a ser ou proibidas ou muito limitadas. Isso também gera problemas novos?
Isso gera problemas novos e aumenta a possibilidade até de surgir aquilo que nós chamamos, pelo menos, de um luto complicado. Mesmo que não venha a ser um luto que se torne patológico, pelo menos a possibilidade de complicar esse processo de luto é uma realidade. Nós estamos habituados, enquanto sociedade, a ver uma oportunidade de despedida, cerimónias fúnebres que acabam por ajudar a elaborar a perda e encerrar capítulos que, desta forma, estão muitas vezes condicionados e que há aqui depois um risco destas circunstâncias originarem dificuldades muito maiores. Até porque quem cá fica depois acaba por ter também uma rede de suporte muito condicionada, porque as pessoas são incentivadas a não estarem umas com as outras por questões de segurança, ou seja, quem cá fica, a rede de apoio, a rede de suporte é também limitada e isso também não é, obviamente, facilitador. E em contexto pandémico há também um outro aspecto, que são a possibilidade de desenvolverem pensamentos de culpa. Será que não cuidei bem? Será que potenciei que a pessoa contraísse a doença? Será que poderia ter agido de outra forma? E isto é também um aspecto a considerar nestas situações.
Mário Paulino, deixe-me só dizer-lhe, só pedir-lhe aqui uma dica, se for possível. Há estratégias que as pessoas possam fazer por si, em casa, enfim, para conseguirem recuperar destes tempos tão difíceis? Sobretudo estamos a falar daquelas que têm fatores socioeconómicos que não lhes permite, enfim, chegarem a uma consulta e que não têm vaga no Serviço Nacional de Saúde. O que é que as pessoas podem fazer por si para tentarem, digamos que, passar este tempo com alguma, enfim, pelo menos de uma forma mais fácil?
Sim, pelo menos com menores dificuldades. É possível as pessoas desenvolverem aquilo que nós chamamos de estratégias de autocuidado, ou seja, tendo em conta aquilo que são os seus gostos, as suas vontades, as suas necessidades, tentar potenciar momentos que promovam esse autocuidado. Pode ser momentos de leitura, de ouvir música, de exercício físico, tentar potenciar esse tipo de momentos que são enriquecedores. E sempre que possível, apesar destas circunstâncias sociais de evitar o contacto, tentar por videochamada, por meios de imagem e áudio, estar a contactar com pessoas que lhes são queridas para evitar esse distanciamento. Mas apesar das consultas, obviamente, no privado, terem valores que nem todas as pessoas conseguem suportar e o Serviço Nacional de Saúde nem sempre consegue dar essa resposta, há muitos projetos que surgiram agora em tempo de pandemia, mesmo em termos de serviços de apoio à comunidade por parte das faculdades. Há a possibilidade das pessoas beneficiarem de ajuda terapêutica, que pelo menos agora ainda assim poderá estar mais acessível do que noutras circunstâncias, porque houve toda uma mobilização por parte dos profissionais na tentativa de evitar essa situação das pessoas ficarem privadas de ajuda.
Marco Paulino, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, queria só fazer-lhe mais, colocar-lhe só mais uma questão que tem a ver com a forma como nós individualmente processamos muita da informação que nos é dada. Tem havido um debate muito grande sobre até que ponto é que algumas medidas que são colocadas no terreno não são contraditórias com depois outras autorizações. Este fim de semana está-se a discutir a questão do grande prémio, tanta gente em Portimão, quando ao mesmo tempo se está a pedir ou a sugerir que as pessoas usem máscara na rua. O que é que acontece nestes casos? Nós auto-justificamos as nossas falhas com este tipo de exemplos? É para nos confortar? O que é que está a falhar aqui?
Não, essa é uma possível consequência. É o facto das pessoas desacreditarem, não darem credibilidade depois à informação que vem de fontes oficiais e não há qualquer adesão às recomendações que daí possam surgir. Aliás, uma das preocupações que quem trabalha nestes cenários é mesmo a questão da comunicação em contexto de risco. E sabemos que a credibilidade, a forma como esta comunicação acontece de forma coerente, potencia que as pessoas percepcionem de uma forma real, de uma forma ajustada, o risco que temos em mãos e depois possam, obviamente, conferir credibilidade às entidades oficiais e depois ouvem e cumprem as recomendações. O que acontece, e este fim de semana foi paradigmático, é que depois corremos o risco de haver um curto-circuito de informação. Se por um lado me pedem para ficar fechado, para ficar privado, estar com a minha família, mas depois vejo imagens de pessoas em que o distanciamento social e as condições de segurança não estão garantidas, obviamente que as pessoas depois podem procurar mecanismos para se auto-justificarem no seu incumprimento de condutas, ainda para mais que depois isto gera também um sentimento mais global de injustiça, né? Que nós temos assistido nas redes sociais, por exemplo, a movimentos do mundo audiovisual, das artes, do espetáculo, de pessoas que não conseguem garantir a sua subsistência porque espetáculos, as suas vidas profissionais foram completamente paradas de forma abrupta. E depois temos estas imagens e então isto acaba por gerar, obviamente, uma contradição de informação que tem os seus custos.
Mauro Paulino, psicólogo forense, nosso convidado hoje no Explicador das Manhãs 360. Mauro Paulino, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado, bom dia.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.